Rádio Decidente.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidende de hoje, vamos ouvir uma palestra da Defensora Pública do Estado de São Paulo, Luciana Jordão, sobre a contribuição dos precedentes qualificados para a tutela jurisdicional efetiva. A explanação foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ouvir.
E eu pretendo dividir a minha fala em quatro momentos. No primeiro momento, eu passo a tratar do acesso à justiça como direito humano fundamental. O acesso à justiça deve ser tomado como um valor inerente ao Estado Democrático de Direito, por se tratar de um direito humano essencial para a garantia da efetividade de toda e de qualquer norma. Ele deve ser encarado como uma política pública para o desenvolvimento do Estado e para a emancipação do homem. Como expressão de todo e qualquer Estado democrático, é importante a gente lembrar que o acesso à justiça é o reconhecimento da dignidade humana do indivíduo, na medida que esse é um pressuposto basilar de todos os demais direitos. Então, a gente está aqui tratando de um movimento histórico, dessa luta pela cidadania, e o acesso à justiça ele se torna um direito humano fundamental reconhecido por diversos tratados internacionais. Mas o que é importante nós tratarmos, justamente nesse contexto onde a gente discute direitos humanos e precedentes, é que não basta a mera formalização de um direito em um ordenamento. É necessário também que a gente garanta os meios para que esse direito ele seja assegurado. Então, o que é importante frisarmos que um sistema jurídico que seja igualitário, ele tem que garantir e não apenas formalizar o direito de todos e todas. Então, tratando um pouco do movimento do acesso à justiça, ainda que vem desde os anos 70, né, assentou-se as premissas de que não basta simplesmente franquear o ingresso dos indivíduos nas edificações que sediam a jurisdição. Deve-se também conceder aos indivíduos a consciência de seus direitos, mediante a completa orientação jurídica, possibilitar que esses indivíduos até mesmo possam decidir entre utilizar ou não utilizar os instrumentos processuais que sejam adequados. Então, o direito ao acesso à justiça é um instrumento precípuo de garantia dos demais direitos, principalmente o direito ao desenvolvimento. E a gente não pode denominar uma sociedade como desenvolvida se ela não garante justamente o pleno acesso à justiça para os seus cidadãos e que isso seja feito de forma indistinta. E aí, quando a gente trata do acesso à justiça, principalmente no contexto da América Latina, esse debate ele se trata ainda mais delicado e desafiador pelo acentuado déficit social da nossa região. Então, modificações que sejam estruturais, que exercitem as potencialidades da cidadania, elas são fundamentais para que a gente possa superar esse subdesenvolvimento. Nos parece que o acesso à justiça é um dos meios hábeis para essa transformação social, já que é um instrumento à disposição do cidadão para que ele possa construir essa emancipação e também a construção da sua própria liberdade pelos direitos. Mas eu reforço, eu acho que é importante nós trazermos aqui dentro dessa discussão. Não é suficiente a previsão abstrata de um número indeterminado de direitos, sem que concretamente a gente possa acessar ou utilizar esses direitos. Então, aqui, qual é o ponto nodal? É que a efetividade do acesso à justiça, ela é, ao mesmo tempo, igualdade e a democratização desse próprio acesso. Então, quando a gente reporta a temática da primeira onda de acesso à justiça, a luta por um modelo de assistência jurídica gratuita aos menos favorecidos, ele é extremamente relevante. Ter instituições jurídicas para atribuir ao cidadão seus direitos, como é a Defensoria Pública, que é uma instituição que atua para atribuir ao cidadão os seus direitos, pode ser um dos instrumentos democráticos para esse desenvolvimento dentro dessa concepção. E aqui eu passo, então, para um segundo momento da minha fala, que é justamente a atuação da Defensoria Pública em direitos humanos e no acesso à justiça no contexto da América Latina. A acessibilidade, seja judicial ou extrajudicial, em uma ordem jurídica, ela só é possível por intermédio da criação de uma estrutura de assistência jurídica. Então, o modelo que é adotado no Brasil, ele possui pontos positivos, e também podemos ressaltar que é o fato de nós termos uma política pública que é sistematizada. Então, a partir do momento que temos instituições que garantem o acesso à justiça de forma sistematizada, de forma abrangente, nós conseguimos conscientizar os direitos e também emancipar o cidadão que possui uma situação de vulnerabilidade. Então, ter essa política pública de forma estruturada permite alcançar mais resultados de uma efetiva transformação social do indivíduo para a coletividade. Então, esse modelo que é o adotado no Brasil, da Defensoria Pública enquanto instituição pública, tem ampla adesão nos países sul-americanos. Então, a gente pode citar aqui Bolívia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Uruguai, Venezuela, que contam com defensorias públicas institucionalizadas, que são as responsáveis por estruturar a política pública de acesso à justiça. Então, essas instituições, elas possuem autonomia financeira e administrativa, gerenciando a sua capacidade institucional. Isso é extremamente relevante, porque isso nos permite, enquanto instituição, vincular não apenas o cumprimento da Constituição ou da lei, mas de uma forma desobrigar defensoras e defensores públicos de cumprir ordens ou recomendações de outros órgãos públicos. Essa autonomia administrativa e financeira é um instrumento absolutamente válido para a consecução do projeto institucional da Defensoria Pública e impede de que o acesso à justiça ele seja relativizado. Além de tudo, eu acho que é também importante ressaltar a questão da amplitude do acesso à justiça, no sentido de garantir ao cidadão todas as espécies de matérias, ou acesso a todas as espécies de matérias em todas as áreas do direito, também deve ser considerado quando se analisa o modelo que a gente implementa a respeito do acesso à justiça. Então, quanto maior o leque de ramos em que o órgão defensorial atua, maior será o papel de implementação do acesso à justiça, garantindo que os mais necessitados possam acessar todo e qualquer direito previsto no ordenamento jurídico. Em suma, quanto maior a abrangência dos direitos abarcados pela atuação da Defensoria Pública, maior é o potencial de abrangência e de observância do direito humano fundamental de acesso à justiça. E é nesse momento que eu entro no terceiro ponto aqui da minha fala, que é justamente fazendo o link entre o direito humano fundamental do acesso à justiça e a atuação na sistemática de precedentes. E a atuação da Defensoria Pública na matéria de precedentes. A Defensoria Pública é também um ator extremamente relevante na atuação da sistemática de precedentes, justamente em razão do amadurecimento modelo institucional que nós temos no Brasil hoje. Através de uma atuação que seja coordenada, consertada e estruturada, nós conseguimos atingir o objetivo de solucionar conflitos de forma mais eficiente, evitando-se a insegurança jurídica, garantindo a amplificação do acesso à justiça. Então, isso passa necessariamente por uma atuação na sistemática de precedentes. E aí a gente pode, às vezes, fazer um questionamento: mas por que a Defensoria Pública precisa atuar em matéria de precedentes? E eu respondo, duas respostas aqui nesse ponto para vocês. A primeira delas é porque nós temos uma imposição legal. A proposta de institucionalização da Defensoria Pública, o modelo que nós temos hoje no Brasil, ele decorre principalmente, em primeiro lugar, do recente contexto normativo que nós temos no sistema jurídico brasileiro, que sofreu uma profunda alteração. Então, nós temos uma superação daquela dualidade que tínhamos anteriormente, do sistema da common law com a civil law, passando por uma constitucionalização do direito, e com uma série de dispositivos que são trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, que buscam superar a ambiguidade normativa, que buscam superar a divergência jurisprudencial. E o que nós entendemos, e é que eu gostaria muito de reforçar essa fala, é que os comandos legais que determinam que o sistema de justiça deve enfrentar a dispersão jurisprudencial, eles devem ser interpretados como sendo de observância obrigatória para todos os órgãos do sistema de justiça, e não apenas para o judiciário. Então, é dever também da Defensoria Pública, dessa forma, em razão de uma obrigação legal, atuar em precedentes, buscando a otimização da prestação jurisdicional, com a amplificação do direito humano fundamental de acesso à justiça. A segunda justificativa para a atuação da Defensoria Pública em matéria de precedentes é que, ao longo do tempo, essa necessidade de uma atuação que seja consertada na formação, alteração e aplicação das teses no âmbito de precedentes qualificados, ela se mostrou internamente, dentro das organizações das defensorias públicas do Brasil, cada vez mais premente. É, nós observamos, ao longo dos anos, que a sedimentação de uma atuação estruturada desde o primeiro grau de jurisdição até os tribunais superiores, é essencial para o sucesso de uma litigância estratégica, de novo, para a amplificação do direito humano fundamental do acesso à justiça. E essa coordenação, ela demanda o envolvimento não somente dos órgãos da Defensoria Pública, de atuação da Defensoria Pública, como também de entidades da sociedade civil que eventualmente participam dessa pauta de discussão no judicionário, do judiciário. E eu gostaria aqui de compartilhar duas práticas extremamente exitosas de atuação em precedentes da Defensoria Pública brasileira. Primeira prática exitosa de atuação da Defensoria Pública em matérias precedentes no Brasil é a criação do Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores, que é conhecido por GAETS na sua sigla. Com a consolidação de diversas defensorias públicas estaduais nos últimos anos, muitas iniciaram um movimento de designação de membros para atuação em escritórios de representação em Brasília. E a partir de um movimento que foi orgânico num primeiro momento, consolidou-se a criação desse grupo de atuação estratégica, que tem sido protagonista nos últimos anos dessa atuação coordenada, concertada das defensorias públicas nos tribunais superiores. Então, esse grupo, qual é o objetivo do GAETS? O objetivo do GAETS é tornar os tribunais acessíveis às pessoas em situação de vulnerabilidade, que não possuem condições financeiras de arcar com a contratação de advogados particulares. Isso é sempre importante a gente lembrar dessa questão. E ele surge formalmente em 2016, mas ele já existia organicamente antes disso. E ele surge a partir da constatação de duas realidades. A primeira delas era de que estarmos presentes enquanto Defensoria Pública nas discussões de processos de repercussão geral, de repetitivos, de controle concentrado de constitucionalidade, levando as pretensões e defendendo os interesses das pessoas mais vulneráveis, era de extrema relevância. E já que essas decisões, elas vinculam o poder judiciário de todo o país. Então, com o avanço do modelo de precedentes qualificados pelo direito brasileiro, proporcionar uma atuação das defensorias nesses casos era uma preocupação e a nossa principal preocupação, porque muitos desses processos não eram e não são oriundos das defensorias públicas e para possibilitar a nossa participação, haveria necessidade de utilizar a figura do amicus. Então, e aí daí deriva a nossa segunda necessidade, justamente que seria uma organização dessa participação, como organizadamente termos a participação das defensorias estaduais, todas as defensorias públicas estaduais nesse tipo de processo. Então, termos um órgão enquanto GAETS, um grupo que assina por si, em nome de todas as defensorias públicas que dele participam, as manifestações, garante a participação e também uma atuação conjunta que resolve eventuais questões de prazo, de peticionamento e as questões internas dos processos, né? Então, o sucesso dessa atuação do GAETS, das defensorias públicas estaduais e distritais, ele é extremamente relevante. As atuações são muito exitosas nos próprios tribunais, tanto que esse modelo do GAETS ele passa a ser levado para outras carreiras, inclusive para o Ministério Público, que também começa a instalar escritórios de representação em Brasília para a divisão da sua atuação. Então, atualmente, aqui compartilhando a título de informação, nós temos as defensorias públicas de São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com representação e atuação perante o GAETS. E o GAEPS se fez presente em grandes e relevantes discussões na sistemática de precedentes nos últimos anos. A gente pode citar aqui no STF, apenas a título exemplificativo, tema 1237, o tema 1448, tema 1208, sobre os pressupostos de validade de consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio. Os temas 793 e o recente 1234, que dizem respeito a medicamentos e necessidade de inclusão da União nas ações em que se postula o fornecimento de medicamentos não padronizados, o tema 1185, que trata da autoincriminação, e o GAETS, muito mais, em muito maior número, atuou na sistemática de precedentes no STJ, aqui num sem número de temas, passando muito brevemente, nós temos o tema 1084. Tema 1060, 1082, extremamente relevante o tema 931, que trata da possibilidade do reconhecimento da extinção da punibilidade sem o pagamento de multa penal. Tema 1039, tema 1194, temos uma lista de temas em que a Defensoria Pública pôde fazer essa atuação relevantíssima. Tema 1144, que trata da majorante do repouso noturno, que é bastante recente. No tema da Lei Maria da Penha, nós temos a participação no tema 1167, enfim. Nós conseguimos, através dessa organização e dessa prática exitosa da Constituição do GAETS, nos fazermos presente enquanto ator relevante na sistemática de precedentes, seja no STJ quanto no STF. Uma segunda prática bastante exitosa, que trago aqui e compartilho com todas e todas, aí já no âmbito estadual das defensorias públicas, é a criação do Comitê de Precedentes Qualificados aqui na Defensoria Pública de São Paulo. Essa experiência é bastante recente. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apesar de ser protagonista na construção de teses jurídicas no sistema brasileiro, de precedentes qualificados, em razão também muito do volume de atuação que temos nos tribunais superiores, ainda carecia de um espaço que fosse institucionalizado para o aperfeiçoamento da litigância estratégica nesse particular. Então, para além de criar um ambiente institucional específico para tanto, nós entendíamos que se revelava necessária também a criação de um mecanismo para a implementação interna das orientações vinculantes emanadas dos tribunais superiores e também do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Conferindo o quê? E aqui dialogando mais uma vez com a minha fala inicial, trazendo e conferindo maior previsibilidade, segurança jurídica e coerência nos atendimentos prestados à população e garantindo-se uma amplificação do acesso à justiça enquanto direito humano fundamental. Então, esse Comitê de Precedentes Qualificados foi instituído em São Paulo por um ato administrativo em 2022, em junho de 2022. Então, nós completamos agora um ano desse Comitê de Precedentes Qualificados. Ele é composto por diversos órgãos da administração, aqui da Defensoria Pública, da Administração Superior, pela Escola da Defensoria Pública e também pelo núcleo especializado segundo os tribunais superiores, que é o seu gestor. A atribuição do comitê gira em torno de três eixos principais. Primeiro, de uma capacitação teórica, voltada ao público interno da Defensoria Pública, que se destina ao quê? A nós organizarmos eventos, capacitações, fornecimento de materiais para a atuação técnica, né, dos defensores e defensoras públicas. Um segundo eixo é uma participação ativa na formação de novos precedentes, incrementando a atuação institucional estratégica e protagonista, que isso é extremamente relevante, propondo incidentes e recursos voltados à criação de teses no âmbito dos tribunais. E o terceiro eixo é a implementação interna das teses fixadas em precedentes qualificados. E como nós estamos fazendo isso? Sistematizando uma comunicação interna das teses já fixadas em termos de julgamento, compartilhando modelos de peças e diretrizes de atuação. Então, sempre buscando os valores de uniformidade, de racionalidade, de otimização e de segurança jurídica, dialogando mais uma vez com uma amplificação do acesso à justiça enquanto direito humano fundamental. Então, nós temos aqui o início das atividades há um ano, como eu comentei, no mês de junho de 2022. O Comitê de Precedentes Qualificados da Defensoria Pública do Estado de São Paulo já emitiu 28 comunicados, abrangendo todas as áreas do direito, área civil, área criminal, infância e juventude, sendo proposto ficamos quase sem modelos de peças nessas áreas disponíveis a defensores e defensoras aqui no estado de São Paulo. Então, trata-se de uma inovação dentro da nossa atuação, que consiste, no nosso sentir, inserir de forma institucionalizada a Defensoria Pública na sistemática de precedentes, justamente a partir dessa configuração, nova configuração do Código de Processo Civil de 2015. E aí eu passo para o meu último ponto aqui da minha breve fala, que é um convite à reflexão, justamente fazendo uma ligação entre precedentes, direitos humanos e o sistema carcerário. A Defensoria Pública tem trazido aos tribunais e principalmente aos tribunais locais, através do manejo de revisões criminais, a tese da aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais favoráveis firmados em sede de recursos repetitivos pelo STJ, principalmente na área criminal. Então, o que a Defensoria Pública defende é a admissão da via revisional como um objetivo de aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial benéfico e favorável, já consolidado pelo STJ em sede de repetitivos, isso com aderência ao disposto no artigo 621, primeiro do CPP. Eu justifico a adequação desse entendimento ao sistema jurídico brasileiro. Nós entendemos que a tese tem sido apresentada aqui, até apresentada ao STJ através de recursos especiais. Por certo, nós temos alguns precedentes já favoráveis da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, da quinta turma também do STJ, no entendimento de que é possível o manejo de revisões criminais e adoção de novos entendimentos benéficos e mais favoráveis, desde que a mudança jurisprudencial, e aqui é o recorte das decisões que o STJ já inicia, corresponda a um novo entendimento que seja pacífico e relevante. Ora, os entendimentos firmados em sede de recursos repetitivos pelo STJ e que beneficiam os réus são notoriamente relevantes, porque implicam, via de regra, em apenamentos que são menos rigorosos. Então, no nosso sentido, deve ser afastada aqui essa leitura literal do disposto no artigo 621, primeira parte do CPP, de que a aplicação dos precedentes de forma retroativa afrontaria a segurança e a estabilidade jurídica. Então, aqui a controvérsia ela se cinge unicamente no que diz respeito à utilização da revisão criminal para aplicação retroativa desses entendimentos firmados em sede de precedentes qualificados. Aqui não se discute, acho que a Defensoria traz isso de forma muito clara, não se discute que nova lei em sentido formal, que de qualquer forma beneficie o réu ou o acusado deve retroagir, mas o que se inaugura e que se traz a título de reflexão é realmente a possibilidade de retroação desses entendimentos jurisprudenciais firmados pelo STJ em sede de repetitivos. E aqui é importante a gente trazer a questão de que, havendo divergência no conteúdo da norma, é um entendimento consolidado pelo STJ que te dá, no final, qual é o seu significado. Então, o STJ, ao apreciar os temas fixados em sede de repetitivos, está realmente delimitando o teor da própria lei. O que é importante também nós salientarmos nesse ponto, ainda que os precedentes qualificados, embora as vinculantes não possuam um efeito retroativo, no âmbito penal, por expressa previsão constitucional, tem essa retroatividade da norma penal mais benéfica e que, por isso, nós precisamos avançar nessa discussão. Há uma necessidade, sim, de conformação hermenêutica nesse ponto, e até para que nós não tenhamos efeitos práticos negativos da retroatividade das teses, por exemplo, em situações que são idênticas. Imaginem aqui, já finalizando, imaginem a situação que nós temos no seguinte sentido. Negar a retroatividade de um entendimento congente seria criar uma realidade carcerária na qual dois indivíduos que praticam o mesmo crime em situações análogas seriam apenados de forma diferente, apenas porque um deles foi julgado posteriormente ao estabelecimento da tese julgada por meio de recursos repetitivos. Vislumbra-se, inclusive, até mais sério ainda, que dois indivíduos que tenham cometido o mesmo crime em concurso de agentes, mas que por questões processuais tenham tido as suas ações penais desmembradas, sejam apenadas de maneira distinta, sejam apenados de maneiras distintas, apenas em razão da data em que foram julgados. Então, não nos parece possível aqui outra conclusão que não a de que, em havendo novo entendimento de observância obrigatória, como são os precedentes qualificados, e sendo essa nova orientação mais benéfica ao réu, ela deve ser admitida em sede de revisão para aplicação do novo posicionamento. Eu estimo que com esse posicionamento estaremos atingindo uma contribuição que seja real dos precedentes qualificados para uma tutela jurisdicional cada vez mais efetiva no sistema carcerário brasileiro.
Essa foi, portanto, a fala da Defensora Pública do Estado de São Paulo, Luciana Jordão, sobre a contribuição dos precedentes qualificados para a tutela jurisdicional efetiva. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais. E esse foi mais um Rádio Decidende. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
Rádio Decidende.